Olá, boa tarde a você que está nos acompanhando pelo Notícias Agrícolas e olhando também a movimentação das negociações lá em Chicago. O mercado já está encerrado, com mais uma sessão negativa aí para os preços da soja. Quedas em torno de 5, 6 pontos nos principais vencimentos lá em Chicago. Vamos entender a motivação dessa movimentação negativa e quem nos ajuda nesse entendimento é o Camilo Motter, direto lá da Grande Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está ficando mais comum esse movimento negativo aí nos preços, Camilo. A gente já viu na sessão de ontem, na sessão de hoje repetindo aí o desempenho negativo. Enfim, o que está acontecendo? O que mudou aí o ânimo, o humor do mercado, hein, seu Camilo?
Boa tarde, meu caro Alexander. Boa tarde a todos que nos ouvem por esse importante canal, que é o Notícias Agrícolas. Realmente uma movimentação negativa nesta semana, de maneira geral. Mas nós temos que observar que o mercado veio muito positivo nas últimas duas ou três semanas, né? Se postando, se a gente olhar o mês presente, não olhar apenas o contrato novembro, mas olhar o mês presente, nós tivemos os fechamentos, estamos ainda vivendo os melhores fechamentos de mais de um ano, talvez um ano e meio, aí desde junho do ano passado. Óbvio que tivemos algumas movimentações muito grandes nesse decorrer, mas em termos de mês presente, nós vamos aí há mais de um ano de fechamento positivo. Estamos vivendo este momento, né? Agora, a movimentação é explicada basicamente por os fatores muito similares, a não ser a movimentação que eles vêm apresentando, que é comportamento climático, sobretudo no meio oeste americano, ainda não entra muito na formação do preço internacional as dificuldades climáticas que estamos vivendo nesse momento no Brasil, né? Entra também a questão do vai e vem da guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? E entra também a questão da movimentação de compra e venda nos mercados, nos principais mercados internacionais, e aí entra a China, né? Mas aí já é muito reflexo do que está se negociando em termos do acordo. Esses últimos dias, o mercado tinha como certo aquilo que eles dizem como fase 1 de um grande acordo que seria celebrado entre Estados Unidos e China, seria o retorno da China a comprar entre 20 e 30 milhões de toneladas de produto norte-americano, aí leia-se soja, basicamente. Até houve muitas informações se falando em 30 milhões de toneladas, né? E nos últimos dias, o que se vê é que o governo Trump, muito tempestivo, agora incluiu mais um item político nas negociações, citando que Hong Kong tem que ter os direitos humanos preservados, liberdade política, eleições, etc. E isto a China também passa a entender como uma interferência em assuntos políticos internos. Não gostou nada disso, né? Houve até rumores de operações de washout que poderiam estar sendo realizadas, que o governo teria recomendado às empresas a fazer operações, fazer acerto financeiro e não pegar o produto de operações compradas. Houve desmentidos nesse sentido, enfim, muitos boatos nesse sentido. Então, a questão da guerra comercial continua como um assunto latente, né? Com muitos vais e vens, né? E acaba influenciando na formação do preço de curto prazo, né? Agora, novamente, também se fala que há a possibilidade do retorno de um clima úmido e frio para a porção norte do meio-oeste para o final da semana que vem. Portanto, vamos ficar monitorando isso para ver se realmente acontece. A colheita avançou até bem, não é? A colheita norte-americana chegou a 26% contra 37% na mesma época do ano passado. Veja que não está tão distante, não é? O mercado entendia que esse número ia ficar bem menor, né? Mas 26% contra 37%, num ano que se sabe que está tudo muito atrasado, né? Então o mercado considerou um avanço até bastante satisfatório. E a qualidade das lavouras de soja, que segue naquela faixa de 54%, 55%, 53%, não muito diferente, né? Até em relação à semana passada, houve melhora de um ponto percentual no topo da qualidade, que é a categoria bom, excelente. Então, tudo isso o mercado atribuiu como negativo, né? Avanço de colheita e uma melhor condição das lavouras. Agora, também circularam muitas fotos e imagens de nevascas ocorrendo lá. É bom que se entenda que quando ocorre uma nevasca, isso é típico de todo ano, algumas nevascas ocorrem, mas isso não prejudica a qualidade em si, a não ser que continue a umidade por muito mais tempo, não é? Mas a nevasca significa o quê? Umidade. Se forma essa nevasca no solo, ou melhor dizendo, cai com chuva leve, ela se forma no solo e com os dias seguintes que se são de sol, isso se dissipa e a colheita retoma, não é? Isso ocorre todos os anos, basta ver que no ano passado tinha apenas 37% colhido nessa época do ano, né? Então não é nada muito diferente do que está hoje. Agora, é um ano que corre-se algum risco para a ponta final da produção. Aí 5 a 10% da produção foi plantada bem mais tarde e ainda não estaria com os grãos formados completamente. Aí sim pode haver alguma perda nesse sentido. Mas é um ano que correu muito úmido, muito úmido. Se eles tiveram atraso expressivo, talvez um dos maiores atrasos de toda a história na implantação das lavouras, foi pelo excesso de umidade. E agora também, muitas regiões seguem muito úmidas. No Brasil, nós estamos tendo atraso pelo motivo exatamente o contrário, pela falta de umidade, não é? Então, veja que as motivações de alta, ou seja, o ponto final é o mesmo, tudo isso motiva a alta, mas por razões completamente opostas, não é? Outra questão importante que nós devemos analisar, Alexandre e amigos, é a evolução da peste suína africana, que segue acometendo, novos focos vão aparecendo e ainda não se chegou àquilo que se pode dizer o fundo do poço para começar uma reversão. Então, esse é um problema muito sério. O levantamento chinês do Ministério da Agricultura da China, que foi divulgado, se não me engano, ontem, fala em redução do rebanho chinês em 41% em relação a setembro do ano passado. Rebanho de suínos. Essa peste, ela atinge os rebanhos de suínos, né? Então, há uma queda significativa. Devemos entender que a China produz cerca de 50% do suíno produzido no mundo. Portanto, é algo extremamente expressivo, com um impacto muito forte em termos de demanda de farelos, né? Tanto que a demanda chinesa, que já deveria estar beirando 110 milhões em termos de importação de soja, deve ficar ao redor entre 83 e 85 milhões de toneladas neste ano. A importação, que no ano passado já caiu bastante, esse ano está em torno de 6 a 7% menor do que o ano passado. Bom, tudo isso implica no quê? Redução de consumo. E esses dados de redução de consumo não são recentes, nós temos eles muito vivos desde o ano passado, e tínhamos um impacto muito grande sobre os preços. O que que ocorreu ultimamente? Um impacto positivo com a redução da oferta, não é? Essa queda de produção nos Estados Unidos, da ordem de 25 a 28 milhões de toneladas, e ainda precisamos ver o complemento da colheita. Isto vai colocar muita pressão sobre a oferta também. Então, eu diria, as duas grandes variáveis que formam o preço, as variáveis sínteses do mercado. De um lado, a demanda, que já conhecemos que vem mais fraca de algum tempo. E agora, mais recentemente, a variável síntese oferta, ambas voltam a se confrontar de forma mais igual, com um poder de fogo muito parecido de ambos os lados. Portanto, novamente temos a chance de ver um embate entre as duas grandezas e isso tem sido positivo para os preços. Se tivéssemos uma safra normal nos Estados Unidos, possivelmente os preços estariam na casa dos 7 e não na casa dos 9, como estamos vendo agora. E ainda com muitas dúvidas pela frente sobre a colheita final, o número final de colheita nos Estados Unidos. Bom, esse novo embate entre oferta e demanda, ele se apresenta positivo no decorrer do tempo. E me parece que nós podemos ter alguns ganhos a mais no decorrer, e os preços devem se postar num patamar caminhando para 9,50 no mês presente, quem sabe 9,70, 9,80, ou quem sabe um pouco mais para frente, já com alguma influência de clima no Brasil, até nos 10. Né?
O mercado
isso
se recupera?
Ir monitorando.
O mercado se recupera, então, seu Camilo, na sua opinião?
Eu acredito que sim. O mercado é positivo, estamos tendo essas nuanças que eu diria são conjunturais, são de momentos, né? Por isso negativo, mas estruturalmente, de longo prazo, no mais longo prazo, médio e longo prazo, eu acredito que o mercado passou a ser positivo, porque esse confronto entre oferta e demanda, embora num patamar bem menor, mas as forças passaram a ser mais igualitárias de um lado e do outro.
Muito bem. Agora, o senhor falou da questão do clima ainda influenciando nos Estados Unidos. Até quando, seu Camilo? Quanto tempo mais o clima vai continuar aí podendo provocar essas variações nos preços, hein?
Bom, a colheita deveria chegar a 75%, 80% virando outubro para novembro. Este ano talvez não chegue a isto e acho com certeza que não vai chegar. Então, vamos ter mais produto para ser colhido em novembro. A colheita de novembro ela se torna bastante complicada se houver muita umidade. Bom, também antes, mas eu diria, porque o frio chegando combinado com umidade, acumulam-se problemas de colheita e qualidade em primeiro lugar e depois efetivamente da colheita, né? O USDA já andou reduzindo a área colhida em função de perdas. O último relatório de oferta e demanda da semana passada, né, o de outubro, ele já reduziu um pouco mais o volume de colheita, já imaginando que vai ter alguma perda adicional por causa desse atraso, né? No milho também houve redução, mas no milho há muito corte de produto para forrageiras, o que não ocorre para a soja, né? Tanto que o percentual entre plantio e colheita no milho é de 8% a 9%, 7%, depende do ano. A colheita é menor do que o plantio. Na soja, esse índice ele é ao redor de 2, mas já teve anos aí que ele fica ao redor de 1 somente, né? Ou seja, é perda no final de temporada mesmo, né? E como não se colhe soja para forrageira, o que não colheu é perda, né? No milho, não. No milho pode se destinar mais para essa outra destinação, que são forrageiras, né? Então, mas eu acho assim que nós temos ainda pelo menos 30 dias em que o clima nos Estados Unidos vai influenciar na formação do preço. Nós precisamos ver a colheita ser finalizada nesse período e quanto mais vai avançando e o atraso implica mais avanço temporal, né? Ou seja, se estende um pouco mais, isso acaba se tornando pior e mais suscetível a perdas, né?
Muito bem. Agora, seu Camilo, esse movimento de queda que a gente está vendo lá em Chicago, como é que ele reflete no Brasil? Principalmente aí, daí agora a gente tenta separar aí, safra nova e safra velha. São movimentos contrários ou são movimentos parecidos, seu Camilo?
Bom, de maneira geral, o movimento é o mesmo, né? Nós temos uma queda, isso influencia negativamente. Obviamente que tivemos momentos positivos em Chicago hoje, quando chegou até a 9,38 no mês presente, portanto, 10 pontos acima do que fechou. Ele chegou a dar 5 ou 6 positivos. Tivemos o câmbio que bateu quase 4,19, está aí trabalhando com 4,16 agora. Então, tivemos momentos bastante positivos. Os prêmios, de maneira geral, estão um pouco mais negativos se comparado a 30, 60 dias atrás, né? Inclusive, os futuros caíram bastante, né? Agora, pontualmente, nós podemos estabelecer uma diferença, né? Porque entre safra nova e velha. A safra nova, ela tem um preço uniformizado e tabelado a partir, ou definido, melhor dizendo, não tabelado, mas definido, a partir dos portos, né? Do FOB em cima do navio. Preço internacional e câmbio, né? Então, este preço ele é mais ou menos uniforme e não há muito o que discutir em termos de mercado interno e externo. Ele vai seguindo uma linha. Agora, na safra velha, os lotes ainda remanescentes começam a ser disputados por indústrias em alguns pontos. Então, eu diria, localmente nós temos preços diferenciados, ou pontualmente temos preços diferenciados, e vai depender muito da indústria como ela está tendo a destinação desse farelo e óleo para frente, porque ela pode ter um mercado interno um pouco mais ávido e demandado, e com isto ela pagar preços melhores, mesmo num momento de queda de preços lá em Chicago. E isso começa a aparecer em alguns pontos em várias regiões do Brasil, então já com preços acima de paridade para produto disponível, ou seja, safra velha.
Principalmente naquelas regiões que tem ali as indústrias demandando esse produto, né, seu Camilo?
Perfeitamente, perfeitamente. Quando se fala pontualmente ou localmente, é onde você tem indústrias e aí elas têm muito mais interesse nesses lotes próximos por uma questão logística, né?
Agora, já se vê essa diferença ou é uma tendência só, seu Camilo?
A gente vê pontualmente, ainda é um movimento pequeno e incipiente, né? Mas que nós entendemos que, dependendo do clima no Brasil, isso pode se acentuar no decorrer. O comportamento climático no Brasil ainda não inspira total confiança, não é? Precisamos ver evoluir um pouquinho mais, mas esse evoluir um pouco mais significa atraso de plantio. Então, dependendo de como evolui o clima, o produtor vai ter a sua postura. Ele vai reter mais produto ou vai participar mais do mercado. Se as coisas se normalizarem, a tendência é que o produtor aproveite esses preços melhores e participe um pouco mais intensamente, né?
Aí na sua região, o senhor já viu?
Se as coisas se agravarem, aí com certeza o produtor vai continuar retendo muito mais e isso vai fazer com que a indústria vá procurando pagar mais alto para poder obter lotes, né?
E essa movimentação, o senhor já viu aí na sua região? Dá um diferencial de quanto aí as indústrias estão pagando aí, seu Camilo?
Houve momentos em que a indústria pagou aí cerca de R$2 acima de paridade de exportação.
Ah, é? Né?
Então já se percebe esse movimento, ainda ele é tímido, incipiente e, claro, é como se diz na gíria aqui no interior, dá o tapa e esconde a mão. Ou seja, toma o lote, esconde, fica fora por um momento, etc. Né? Mas esse movimento já começa a se aperceber. Vai depender muito de necessidade momentânea. Mas ele tende a se firmar e se consolidar se as condições climáticas não melhorarem logo. Né?
Isso se deve muito, então, a esse comportamento retraído do produtor, né? Principalmente o produtor que tem a soja na mão.
Perfeitamente. O volume de soja não é tão substantivo, porém, ele é suficiente para passar a virada de ano sem muitos sobressaltos, né? Porque o ritmo de exportação, embora seja até razoável, ele tende a diminuir no decorrer. Não vai ser como ano passado, que tivemos o recordes mês a mês sobre o mês dos anos anteriores. Este ano podemos ficar bem abaixo daqueles níveis, né? Com exportações aí de 12, 14 milhões a menos do que o ano passado. Tivemos uma produção de 6 milhões a menos que o ano passado. Mas, por essa razão, teremos estoques até razoáveis. Mas, a dúvida é, esses estoques virão a mercado? Que postura terá o produtor? E eu diria que o principal elemento, a principal variável para definir a decisão do produtor é exatamente a questão climática da próxima safra. Também teremos um novo ingrediente que é o atraso de entrada de safra nova. Na medida que atrasa a implantação das lavouras, teremos um atraso de entrada do produto novo. Isso também alonga a necessidade de disponibilidade de produto para abastecimento no mercado interno. Ano passado, nós tivemos, a partir de 15 e 20 de janeiro, por exemplo, no Paraná e no Mato Grosso, um abastecimento já intenso de safra nova. Este ano, provavelmente, nós já podemos falar que um início de abastecimento vai se dar a partir de fevereiro, né? Então, vai alongando também a necessidade de estoque de produto, de disponibilidade de produto para um período mais longo. Né?
Muito bem. Está aí, mercado analisado pelo seu Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre.
Valeu, Alexandre. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago. Novembro, US$ 9,28 por bushel, soja recuando 6 pontinhos. Janeiro, US$ 9,42 por bushel, queda de 6 pontos mais 25. Março, US$ 9,54, queda de 4 pontos mais 75. E o maio, US$ 9,63 por bushel, recuando 3 pontos mais 75. Esse é o fechamento da soja. Para o milho, a gente tem dezembro fechando aí com 1,5 de queda, a US$ 3,91. O março, US$ 4,03, perdendo 0,75. A mesma queda para maio, que fechou a US$ 4,09. E o julho, US$ 4,14 por bushel, recuo aí de meio ponto meio ponto aí de queda para o julho. Vamos aos números do trigo. Na contramão, o trigo acabou subindo hoje lá em Chicago. Dezembro foi para 5 dólares e 13 centes por bushel, 6,25 de alta. Março, 5,18, 5 de alta. Maio, 5 dólares e 23 centes por bushel, 4,75 de alta. E o julho, 5 dólares e 26 centes por bushel, 4 pontos de elevação. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.